Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai tentar desmontar uma verdadeira caixa preta, a gestão das frotas públicas e do patrimônio governamental.
Uhum. É um assunto que afeta o bolso de todo mundo que paga imposto, né?
Exato. Imagina um simples par de amortecedores. Na loja da esquina, custaria uns R$ 2.000. Mas, de alguma forma, ele acaba custando R$ 8.000 para os cofres públicos. E o mais louco, sem quebrar absolutamente nenhuma lei de licitação.
Nossa, 8 mil? É um salto absurdo.
Pois é. E a nossa discussão hoje é justamente sobre o que causa essa ineficiência financeira que é astronômica. Do meu lado, eu estou convencido de que o problema é primariamente estrutural. A ineficiência nasce de incentivos econômicos perversos, de modelos burocráticos de contratação que, literalmente, forçam a corrupção do sistema.
Bom, eu discordo um pouco desse foco. A sua visão olha muito para a engenharia do contrato, né? Mas a verdadeira crise, o que realmente drena os cofres públicos, não é um problema econômico, é comportamental.
Como assim comportamental?
Ah, a gente pode desenhar a licitação perfeita amanhã. Mas enquanto existe uma cultura de negligência absoluta, tipo a falta de responsabilização na ponta final da linha, o dinheiro vai continuar sangrando. É a clássica tragédia dos comuns operando na sua forma mais destrutiva e impune.
Olha, para entender a minha posição, a gente precisa olhar para a armadilha matemática que o nosso próprio sistema de controle criou, sabe? Existe um fenômeno bizarro no gerenciamento de frota chamado de taxa negativa.
Taxa negativa?
Isso, funciona assim. O governo abre uma licitação para contratar a empresa que vai gerenciar a manutenção dos carros, certo? Pela lei, ganha quem oferece o menor preço. Aí essas empresas intermediárias ganham os contratos oferecendo descontos irreais. Estamos falando de empresas oferecendo, tipo, dar um desconto de 20% ou até 25% negativos sobre as peças e serviços.
Pera, vamos pausar aí para quem está ouvindo não se perder. Uma taxa negativa de 25%? A empresa está dizendo para o governo que... ela vai pagar para trabalhar? Como alguém sobrevive com um modelo de negócios desses?
Exatamente. Parece um cassino onde a banca perde de propósito. Mas a intermediária controla as fichas. O governo, os auditores, os tribunais de contas olham para esse desconto de 25% e aplaudem. Nossa, vejam a economicidade.
Mas a conta tem que fechar em algum lugar.
Com certeza. Essa intermediária não tira o prejuízo do próprio bolso. Ela vira as costas para o governo e vai espremer a oficina mecânica lá na ponta. O mecânico credenciado, o Zé da oficina, que vai de fato trocar um amortecedor da viatura policial, ele acaba refém.
Uhum.
A intermediária cobra dele uma taxa de administração para usar o software, mais uma taxa de antecipação financeira brutal. Porque o governo demora meses para pagar, mas o Zé precisa pagar o funcionário na sexta-feira. Somadas, essas taxas chegam a passar de 50%. A gente já viu casos de 57% de retenção da oficina.
Mas se o Zé da oficina está perdendo metade do dinheiro para a empresa do cartão de frota, por que diabos ele aceita consertar o carro da prefeitura?
É que ele não absorve o prejuízo. Ele frauda o sistema para sobreviver. Para compensar essa extorsão da intermediária, o mecânico é forçado a usar tabelas de referência de preços tipo sistema Audatex. E ele joga os valores para o teto máximo permitido.
Entendi. Ele manipula o orçamento final.
Exato. Um para-choque de R$ 400 vira 800 no papel. O sistema institucionaliza o superfaturamento, sabe? Essa estrutura focada no menor preço em real atua como um imposto invisível sobre a honestidade. O modelo força o mecânico a fraudar apenas para empatar os custos. É por isso que eu insisto, a culpa primária não é do mecânico, é da engrenagem legal.
Olha, a mecânica dessa fraude tarifária que você descreve é real, eu não nego. A matemática do seu argumento faz muito sentido no papel, mas ela desmorona completamente quando você sai da mesa de licitação e vai para a garagem da Secretaria de Obras.
Por que desmorona? O superfaturamento tá lá.
Porque você foca na inflação da peça. Eu estou focada no motivo pelo qual essa peça precisa ser comprada em primeiro lugar. A raiz do custo astronômico não é a taxa cobrada no para-choque, é o fato de que esse para-choque é destruído repetidas vezes por puro dolo ou imperícia. A destruição do patrimônio engole qualquer tabela audaz superfaturada.
Você está minimizando o impacto financeiro de peças que custam 4 vezes o valor de mercado. Como é que a destruição individual consegue superar uma fraude sistêmica que afeta toda a frota simultaneamente?
Vou te dar um exemplo muito claro de como o comportamento aniquila o orçamento de um jeito que a taxa negativa nem chega perto. Vamos falar de máquinas pesadas, a linha amarela. Uma retroescavadeira novinha comprada pelo Estado e cedida a um município. Um equipamento caríssimo. Em questão de dias, a garantia de fábrica dessa máquina foi sumariamente anulada pela montadora.
Nossa, já? Por defeito?
Não. O laudo técnico da fábrica provou que o operador estava trafegando com a máquina em alta velocidade, em via pública, com a lâmina frontal totalmente abaixada, raspando o asfalto e as pedras. Ele entortou sapatas, destruiu o sistema hidráulico e arrebentou a estrutura do equipamento.
Isso é vandalismo.
Exatamente o que a montadora disse. Isso não é defeito de fabricação, é vandalismo ao volante. O maior custo para o Estado aí não foi a margem de lucro da oficina que tentou consertar a máquina. O custo devastador foi a perda de um bem de capital novinho transformado em sucata em tempo recorde por pura negligência. E isso acontece porque a gente vive a cultura do veículo pool.
O famoso carro de todos e de ninguém.
1.500 quilômetros simplesmente porque o motor que vai fundir não é dele.
Certo, a falta de pertencimento gera o descuido.
E pior, nós temos operadores de tratores que intencionalmente quebram os equipamentos. Eles estouram os pinos de arrastão de propósito. Por quê? Porque sabem que a prefeitura vai demorar semanas para licitar o conserto e enquanto o trator estiver parado na oficina, o operador fica na sede da secretaria, no ar-condicionado, ganhando o mesmo salário sem precisar trabalhar sobre o sol.
Caramba!
Você pode consertar a taxa negativa amanhã, deixar o contrato perfeito. Mas se o operador continuar quebrando a máquina de propósito para não trabalhar, o sistema vai continuar falido. A cultura engole o seu modelo econômico.
Esse exemplo da perda da garantia da retroescavadeira é excelente, mas ele, paradoxalmente, expõe exatamente a falha estrutural que eu estou denunciando. Você foca na quebra da máquina, mas por que a manutenção preventiva, que poderia mitigar parte disso, colapsou completamente na administração pública? Eu afirmo que a burocracia é a culpada. A estrutura de contratação proíbe a prevenção técnica.
Como a estrutura proíbe a prevenção? A burocracia não impede ninguém de verificar o nível da água do radiador, por exemplo.
Não impede a verificação básica, mas impede a manutenção especializada. Pense num gestor que tem uma viatura policial da Toyota ainda dentro do prazo de garantia de fábrica. Ele precisa fazer a revisão dos 10 mil quilômetros para não perder a garantia.
Uhum.
Só que a concessionária autorizada simplesmente recusa o cartão de manutenção da frota do governo. A concessionária olha para as taxas escorchantes daquela intermediária que a gente discutiu antes, olha para o prazo de pagamento de 90 dias com risco enorme de calote e diz: não, não aceitamos esse cartão aqui.
É, o mercado se defende.
E o que resta ao gestor público? Ele tem uma frota de segurança pública que não pode parar. Ele é forçado, pelo engessamento do sistema, a levar uma viatura nova na garantia para uma oficina multimarca paralela. E ao fazer isso, a montadora cancela automaticamente a garantia do carro. O sistema estatal empurra o gestor para o amadorismo. Nós operamos só com manutenção corretiva, que é infinitamente mais cara.
A burocracia das concessionárias é um obstáculo real, eu concordo. Mas atribuir o colapso da manutenção preventiva inteiramente a cartões recusados é ignorar novamente a falência humana básica. A prevenção não falha apenas porque a Toyota não passou o cartão corporativo.
Falha por quê, então?
Falha porque quem está atrás do volante se recusa a comunicar o problema básico. Um carro não precisa de uma concessionária para avisar que está morrendo. Tem um caso documentado de um motorista do estado que viajou mais de 100 quilômetros rodoviários ouvindo o freio raspar ferro com ferro.
Qualquer pessoa que já dirigiu reconhece o som de uma pastilha que acabou.
O barulho é ensurdecedor.
É assustador. Se você está no seu carro particular com a sua família, você encosta no primeiro posto de gasolina, porque você sabe que o conserto vai sair do seu bolso e que a sua vida está em risco. O que o motorista público fez?
Continuou dirigindo.
Ele continuou. Acelerou por 100 quilômetros. Ele ignorou o atrito extremo até o ponto em que não havia mais pastilha, não havia mais disco de freio. Ele colapsou o sistema de pinças, o cubo da roda, tudo. Os veículos de hoje não são caixas pretas, sabe? Eles gritam quando há problemas. A luz de injeção pisca, o freio avisa.
É verdade.
Ele destruiu o sistema de freio não porque o cartão da frota foi recusado, mas porque a certeza da impunidade o convence de que não haverá consequências. O colapso da prevenção não começa no contrato. Começa na total indiferença de quem vira a chave na ignição.
Olha, se você está ouvindo a gente agora e tem um carro, a ideia de dirigir 100 km sem freio parece loucura, puramente por autopreservação. Mas não podemos administrar uma frota estatal baseados na esperança de que milhares de servidores públicos terão um despertar moral simultâneo. A moralidade não é um modelo de gestão escalável.
E qual é o modelo escalável para isso?
É exatamente por isso que eu defendo que a falha comportamental, seja a negligência do freio ou a sabotagem do trator, só pode ser resolvida com ferramentas sistêmicas, estruturais e tecnológicas. Se o humano falha, o sistema tem que travar. Dados estruturados e processos blindados antes do carro sequer sair da garagem.
E qual é a sua solução estrutural mágica para alguém que decide ignorar um freio quebrado ou estourar um pino de propósito?
Telemetria avançada integrada com checklists fotográficos obrigatórios por aplicativo. Hoje, o motorista público não tem dono. Mas e se o sistema o obrigar a se identificar? Antes de ligar o motor, ele tem que abrir um aplicativo no celular corporativo, escanear o QR Code da placa Mercosul daquele veículo, o sistema reconhece quem ele é, a hora exata e a localização.
Ok, cria um registro inicial.
E não para por aí. Em seguida, o aplicativo exige que ele tire 4 fotos do estado dos 4 pneus, do painel, mostrando a quilometragem e o nível de combustível e da etiqueta de troca de óleo. Se o pneu estiver careca na foto ou a luz de óleo estiver acesa no painel, o aplicativo nem sequer libera autorização de saída. O gestor recebe um alerta vermelho na hora.
Entendi. A tecnologia força a checagem.
Exato. Você retira a decisão moral das mãos do motorista e a transforma em um protocolo inegociável. Você substitui o tal do bom senso por um ponto de controle estrutural incontornável. É assim que você amarra a responsabilidade e força a prevenção.
Nossa, eu adoraria viver nesse seu mundo tecno-utópico, onde um aplicativo de celular resolve o corporativismo institucionalizado. A sua solução assume que o problema é a falta de dados, mas a coleta de dados, por mais fantástica que seja a sua telemetria, é poeira ao vento sem a capacidade legal, política e cultural de punir as infrações que esses dados escancaram. Nós não estamos falando da frota de entregas da Amazon, sabe? Estamos falando da máquina pública brasileira.
Mas espera. Se você tem uma foto com data e hora vinculada ao CPF do servidor, mostrando que ele saiu com o maquinário em perfeito estado e voltou com o arado destruído intencionalmente, a prova é irrefutável. Como o aplicativo não gera responsabilização? O dado está ali.
Porque a responsabilização no setor público não é um processo lógico. É um campo minado político. Imagine o cenário. O secretário municipal de obras recebe esse alerta no seu painel. Ele tem as fotos, ele tem a telemetria mostrando o excesso de rotação do motor. Ele decide fazer o que é certo e abre uma sindicância, um processo administrativo disciplinar contra o operador do trator. Sabe o que acontece na prática?
A defesa técnica do servidor entra em ação.
Não, a política local entra em ação. Imediatamente o sindicato envia ofícios. O operador do trator, muitas vezes, é apadrinhado de um vereador influente da base do prefeito. As alianças políticas começam a travar o processo. A comissão de sindicância, que é formada por outros servidores estáveis que também usam os mesmos carros da frota, começa a enrolar. Testemunhas esquecem o que viram.
Ah, o protecionismo interno.
Sim, e o resultado bizarro, que é a regra e não a exceção, é que o processo prescreve, ou o operador recebe apenas uma advertência verbal. Pior ainda, o secretário que tentou puni-lo, que ousou mexer no vespeiro, de repente começa a sofrer retaliações. O Ministério Público local recebe denúncias anônimas contra a gestão dele ou o Tribunal de Contas começa a investigar uma vírgula fora do lugar na licitação do papel higiênico da secretaria.
O sistema imunológico da burocracia ataca quem tenta curar a doença.
Perfeitamente. Há um ditado muito popular no meio administrativo que diz: o jabuti não sobe em árvore. Se você olha e tem um jabuti lá no alto, ou foi enchente ou foi mão de gente. Na administração pública, o corporativismo é quem coloca o jabuti na árvore e é quem derruba a escada de quem tenta tirar.
É uma imagem forte.
E é a realidade. A cultura da estabilidade intocável engole a sua tecnologia no café da manhã. Ter a foto em 4K do pneu destruído não serve absolutamente para nada se as amarras políticas tornam impossível demitir o responsável por destruí-lo.
É uma realidade brutal e me força a reconhecer o peso do seu argumento aí, mas isso nos traz ao ponto crucial de como enxergamos o caminho a seguir, porque o dinheiro continua desaparecendo. Da minha perspectiva, eu reafirmo que o alicerce da ineficiência está na engenharia financeira. Enquanto o Estado continuar engessado em regras de menor preço ilusório, permitindo que a taxa negativa seja o padrão de mercado, nós estaremos legalizando o desperdício. Esse modelo atua como uma máquina de lavagem de ineficiência, sabe? Descontos falsos no papel viram preços absurdos na oficina, inviabilizando a manutenção preventiva em concessionárias e garantindo que o contribuinte pague o triplo. Se não reestruturarmos os contratos e cortarmos os intermediários predatórios, qualquer tentativa de melhorar o comportamento é apenas enxugar gelo.
E da minha trincheira, eu já estou certa de que nenhuma engenharia financeira genial vai salvar uma frota onde impera a mentalidade do veículo pool e a certeza da impunidade. Você pode expurgar as intermediárias, pode comprar a peça a preço de custo direto da fábrica. Mas se o sistema administrativo for legalmente e culturalmente incapaz de responsabilizar ou demitir o sujeito que delibera e moe as pastilhas de freio por 100 quilômetros, a falência continuará sendo o único destino possível. O orçamento público resiste a preços altos, mas não resiste à sabotagem institucionalizada.
Apesar dessa nossa profunda discordância sobre a causa raiz, né, a estrutura financeira contra o comportamento humano, é evidente que há um terreno comum inegável quando olhamos para soluções imediatas. Nós dois concordamos que o ecossistema atual de frotas atua apenas mascarando o colapso. Há uma convergência clara de que a integração tecnológica rigorosa, como os checklists digitais que amarram o CPF do usuário às condições do carro, é o passo inicial inegociável.
Sem dúvida nenhuma, o anonimato na direção é o veneno de qualquer frota. A abolição imediata da cultura do carro compartilhado genérico é o pré-requisito para reconstruir qualquer tipo de responsabilidade. Cada veículo precisa ter um padrinho, um nome e um rosto atrelado a ele, seja para punir o dolo, como eu defendo, ou para otimizar o fluxo de dados e a manutenção, como você propõe.
Exato, deixamos vocês com esse quebra-cabeça da administração pública brasileira. Quando pensamos nos bilhões de reais investidos anualmente em patrimônio estatal, a verdadeira solução passa por auditar com lupa os contratos e explodir a ilusão matemática das taxas negativas.
Ou passa por enfrentar uma reforma profunda, politicamente custosa e quase dolorosa na cultura da estabilidade e na responsabilização dos servidores.
Pois é. No fim do dia, a gestão do dinheiro público deveria ser apenas matemática pura, mas a grande questão é o que acontece com a matemática quando os números são manipulados pelos limites da falha humana e do corporativismo. Reflitam sobre de quem é realmente a culpa pela viatura parada. Agradecemos por nos acompanharem e até a próxima.
Até mais!